Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá a todas as trabalhadoras e trabalhadores da USP. Nesta segunda, dia 9, iniciaremos uma greve sanitária em defesa da vida. Diante da atualização do plano de retorno gradual das atividades presenciais que a reitoria apresentou, no qual estabelece que o retorno passa a ser compulsório para praticamente todos os funcionários da universidade, nós deliberamos por realizar essa greve sanitária. Mas por se tratar de um movimento inédito, há muitas dúvidas, seja da pertinência ou não de realizar uma greve neste momento, seja sobre como essa greve vai funcionar. Por isso, estamos gravando esse áudio para responder algumas dessas questões. Em primeiro lugar, como vai funcionar essa greve? Bom, a própria USP tem dito que a universidade não parou durante a pandemia. E isso é verdade, mas ela só não parou devido ao trabalho de milhares de funcionários que, mesmo em condições adversas, sem todos os equipamentos e auxílios necessários, mantiveram várias das atividades através do teletrabalho, do trabalho remoto. E outros tantos milhares que mantiveram suas atividades presencialmente nos lugares essenciais, como HU, laboratórios, segurança e afins. E ainda outros que, mesmo durante a pandemia, realizaram algumas atividades presenciais em caráter eventual quando se fez necessário. Portanto, se a USP não parou, isso só se deve ao trabalho dos funcionários até o momento. Nesse sentido, não vemos nenhuma justificativa para um retorno intempestivo e compulsório das atividades presenciais neste momento. Por isso que essa greve é uma greve diferente. Nós, como uma demonstração de boa vontade para a USP e para a sociedade, não estamos nos negando a trabalhar. Por isso, vamos manter todas as atividades remotas que estão ocorrendo até o momento através do teletrabalho, assim como as atividades essenciais. E só vamos nos negar a vir nos dias de atividade presencial. Então é assim que vai funcionar essa greve. Não vamos vir nos dias de atividades presenciais, mas vamos manter nestes dias e nos outros as atividades remotas que estão ocorrendo, bem como as atividades essenciais. E como vai ficar o ponto nestes dias? Bom, nós discutimos na Assembleia que os trabalhadores e as trabalhadoras continuarão realizando seu trabalho de maneira remota, aqueles que já estão fazendo, e os outros que não têm condições de fazer por conta da natureza do trabalho, permanecerão também em domicílio da mesma maneira que nos outros dias. Por isso, a justificativa no ponto é a mesma que a gente usa para todos os dias, anteriores e posteriores ao dia de convocação presencial. Portanto, aqueles que estão realizando teletrabalho justificam que estão em teletrabalho. Aqueles que estão em permanência em domicílio justificam também dessa maneira. E nós necessitaremos pressionar nas unidades para que os chefes validem essa justificativa. Bom, outras pessoas podem perguntar, mas será que não é justificável este retorno para atender a certas demandas de atividades, atender a sociedade, atender a comunidade universitária? Bem, veja, se isso é verdade, a USP deveria ter apresentado no seu plano e não o fez. O plano não tem nenhuma justificativa, em primeiro lugar, científica, ou seja, não tem nenhum estudo científico sobre a situação da pandemia e se é seguro ou não o retorno neste momento, e também não tem nenhuma justificativa administrativa. As aulas só retornarão em 2021, portanto, neste momento, não há nenhuma demanda efetiva e real que justificasse o retorno das atividades presenciais, tendo em vista que boa parte das atividades estão sendo realizadas de maneira remota. Aliás, muitas pessoas vão retornar presencialmente para fazer atendimentos remotos, o que é algo totalmente irracional. O plano não tem nenhuma racionalidade científica ou administrativa. Ele é puramente pautado em critérios políticos. E a própria reitoria admitiu isso. Nesta semana, o chefe de gabinete, ao responder um questionamento da congregação do Instituto de Psicologia, disse com todas as letras que apesar dos vários apontamentos que essa congregação fez, demonstrando esses aspectos de racionalidade do plano, que na realidade o que pautou o plano da reitoria não foi nenhuma análise real, objetiva, científica ou administrativa, mas sim a preocupação com uma suposta pressão da opinião pública. Digamos suposta, porque até agora não vimos essa pressão se expressar de fato. Chama a atenção ainda a hipocrisia desse argumento, já que se a reitoria de fato se preocupasse com as pressões da opinião pública, o reitor não teria feito lobby no STF no início deste ano para aprovar o aumento do teto salarial para além do salário do governador, que é um escárnio com a comunidade não só universitária, mas é um escárnio com a população paulista também. Bom, outros podem perguntar, mas esse plano é tão ruim mesmo? Ele não libera pelo menos as pessoas que estão no grupo de risco? Vejam, aliás, esse é um dos pontos mais problemáticos que tem neste plano, porque a USP faz uma caracterização própria do que são os fatores de risco para as pessoas desenvolverem a forma grave da Covid-19. E com isso ela contraria praticamente todos os consensos que a área médica tem disseminado até o momento. Dentro da concepção da reitoria, não estão incluídos, por exemplo, as pessoas maiores de 60 anos. E a idade é, com certeza, um dos fatores de risco mais importantes para a Covid, segundo o que é disseminado por toda a área médica. E no plano da reitoria isso não está contemplado. Depois de alguma pressão, eles até incorporaram a possibilidade das pessoas acima de 60 anos serem dispensadas facultativamente. Mas não consideram essas pessoas como parte dos fatores de risco. No caso das chamadas comorbidades, a USP só considera aquelas pessoas que têm comorbidades em situação descompensada ou grave. Ou seja, não basta ter hipertensão, a hipertensão tem que estar descompensada, descontrolada. Não basta ter diabetes, tem que estar descompensada. Ou seja, são situações clínicas que a rigor já imporiam uma pessoa que tem um quadro desse, provavelmente já teria algum tipo de afastamento médico, independentemente da situação da Covid ou não. Portanto, é um absurdo, um escárnio isso que a reitoria faz em relação aos fatores de risco, e esse com certeza é um dos elementos mais graves que tem neste plano apresentado pela reitoria. Algumas pessoas podem nos perguntar, mas por que fazer greve assim de imediato, sem antes esgotar as negociações com a reitoria? Bom, nós tentamos discutir em diversos momentos com a reitoria este tema. Pautamos na COPERT, que é a Comissão Permanente de Relações de Trabalho, e lá nos foi dito que não cabia essa discussão naquela comissão. Tentamos diversas vezes com a própria reitoria, enviamos ofícios pedindo reunião. O último desses ofícios foi, inclusive, em conjunto com a ADUSP. E não é nem que a reitoria se negou a nos receber. Ela simplesmente ignorou os pedidos, nem mesmo respondeu. Um total desrespeito. Além disso, chama atenção um outro elemento. Este plano foi elaborado por 6 dirigentes da USP, pelo vice-reitor e mais 5 outros dirigentes, sem nenhuma participação de nenhum trabalhador na comissão que elaborou o plano. E nenhuma discussão desse plano com o sindicato. Aliás, esse plano não passou nem mesmo pelos colegiados da universidade, nem pelos conselhos centrais, nem pelo conselho universitário. Não foi sequer discutido com os próprios dirigentes da USP. É a maior expressão do autoritarismo dessa reitoria, em que 6 dirigentes fazem um plano que toca na vida de mais de 13 mil funcionários sem discutir com ninguém. Portanto, não há nenhum espaço, ou não houve até agora, nenhum espaço real de discussão e de negociação com a reitoria. Diante disso, não nos restou outra alternativa que não seja a organização, a mobilização e a greve, que é um instrumento que nós temos para tentar arrancar as nossas reivindicações e, no mínimo, ser ouvidos pela reitoria. Portanto, diante dessa situação, é fundamental fortalecermos essa greve sanitária. Por isso, nesta segunda e terça-feira, temos que realizar o máximo possível de reuniões nas unidades. A diretoria do sindicato já vai marcar em algumas unidades. Pedimos para que os CDBistas também nos ajudem nessas tarefas, marcando reuniões nas suas unidades onde não tem diretores do sindicato. E onde não tiver nem diretores nem CDBistas, que vocês procurem um sindicato para que a gente possa marcar reunião na sua unidade. É muito importante organizarmos a greve em cada unidade e também, organizados em cada unidade, pressionarmos os dirigentes para que eles se posicionem contra essa compulsoriedade expressa no plano da reitoria. Em cada reunião de unidade, é muito importante também elegermos representantes para o comando de greve, cuja primeira reunião ocorrerá na próxima quarta-feira, às 14 horas, para que a gente possa, a partir deste comando, pensarmos novas ações para fortalecermos nossa mobilização. Então, participe e fortaleça essa greve sanitária em defesa da vida.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.